Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 19ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp Marcones de Moura, filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira. Helene está presente.
Está, né? Presente.
Vamos esperar ela para constatar.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor secretário, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 18ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Está ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Como se trata da primeira sessão do mês, ouviremos em pé, então, o Ina Garcia.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar um minuto de silêncio para o falecimento do professor Juliano Rodrigues.
Assim? Pela ordem.
Sim.
Pela dona Aparecida Josefina.
Mais algum vereador?
Pela ordem, presidente.
Sim.
Pela dona Terezinha Guide, lá do Street de Jaffa, faleceu nesse último final de semana.
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Wilson Bonadil, fiquei sabendo agora há pouco.
E também para o senhor João Aquiles, né? Figura conhecida do nosso município aí. Infelizmente, hoje, como vocês podem ver, nós tivemos aí 6 nomes de pessoas próximas. Isso mostra como a gente precisa ficar atento ao que vem acontecendo e ter responsabilidade. Um minuto de silêncio, então, a todos esses que foram lembrados e também daqueles que perderam a vida pelo Covid em todo o nosso país. Que Deus conforte, então, o coração de todos aqueles parentes que ficaram. Que Deus descanse eterno para aqueles que se foram. Em nome da Câmara Municipal. Avisos. Informe que se encontra aberto o prazo para emenda ao projeto de lei número 34/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, encerrando-se em dia 9/6/2021. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das emendas do projeto dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 45 de 2021, de autoria dos vereadores Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Lico Marquinho Moreira e Pedro Santos, estabelece penalidades para aqueles que participarem ou promoverem festas clandestinas durante as medidas sanitárias decorrentes da pandemia do novo coronavírus.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação única o projeto de lei número 26/2021, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal número 4.268, de 23 de setembro de 2008. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, então em votação substitutivo. A mesa informa que um quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade.
Está aprovado, então, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 26/2021, em única discussão e votação. Item 2. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 39/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º-A da lei número 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 553.243,79, através de recursos próprios, para efetuar, então, o encerramento do aterro de inertes e resíduos da construção civil, estabilização do aterro e reforma do prédio da rua Coronel Joaquim Pisa, com a rua Carlos Ferrari. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores, consulto o segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, então, em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 39/2021 em segunda discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 18ª sessão ordinária de 2021, requerimento número 619/2021, de autoria do vereador Fábio Policinani, convocando a senhora Deise Serapião, secretária municipal de saúde, para prestar esclarecimentos sobre o reajuste dos trabalhadores da saúde do nosso município. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, consultado o plenário e na forma regimental, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, seja convocada a senhora Deise Serapião, secretária municipal de saúde, para que compareça na realização da 19ª sessão ordinária de 2021, a ser realizada no dia 7/6, a partir das 17h15. Com a finalidade de prestar mais esclarecimentos acerca do reajuste dos trabalhadores da saúde do nosso município. Sala de sessões, 31 de maio de 2021, Fabinho Policinani.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Primeiramente, Deise, por favor. Seja muito bem-vinda nessa casa. É, pode ocupar a tribuna, por favor.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
É, eu gostaria que até deixasse claro que seguisse só o tema, né? Eu acho que é importante a gente colocar, fazer essa colocação para não desviar do assunto.
Sim.
Tá?
Exatamente, obrigado. Vereador Bacana. Como vocês já sabem, e é de costume dessa presidência, a gente não permite que saiam do tema... relacionado, tá? Então vamos fazer a leitura junto. Com a finalidade de prestar mais esclarecimentos acerca do reajuste dos trabalhos da saúde do nosso município. Então, como convocada, Deise, que foi nossa colega de Câmara, seja muito bem-vinda. Hoje foi nossa secretária também do Bem-Estar Social, agora nossa secretária da Saúde. É, sempre muito bem-vinda na nossa casa, viu, Deise? Você vai ser sempre motivo de muita alegria estar aqui presente conosco. É, por ser uma convocação, Deise, você possui 3 minutos para discorrer sobre o tema, tá? O tema que acabou de ser lido. E os vereadores já sabem que é uma pergunta de 3 minutos para uma resposta de 3 minutos. Não permitindo, então, aquele diálogo entre as perguntas. 3 minutos pergunta, 3 minutos resposta. Quando der o tempo, eu corto a palavra tanto do vereador quanto da secretária, caso seja necessário. Tá bom? 3 minutos, fique à vontade.
Boa tarde a todos. No nome do presidente, cumprimento a mesa diretora. Demais vereadores, público que nos assiste, gostaria de agradecer o convite do vereador, que traz aqui para a gente a oportunidade de falar sobre transparência dos reajustes dos salários dos representantes da saúde. Foi um acordo já de tratativas com o sindicato e a Sociedade Beneficente da Minha de Camasco, um reajuste de 2% sobre o salário de maio de 2019 retroativo, mais 4%, que é o índice do INPC. Então, os trabalhadores vão receber 2% de maio a junho de 2021, retroativo, mais 4%, que foi o acordo assinado entre o sindicato e a Sociedade Beneficente de Caminho de Damasco. O índice do INPC de maio ainda não foi estabelecido, e assim que for estabelecido, volta-se às tratativas para estabelecer essa diferença de salário. Então, eu gostaria de antemão de poder agradecer a toda a equipe da saúde que vem trabalhando exaustivamente, com qualidade, com paciência diante dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra com um inimigo desconhecido. Então, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da saúde, o comprometimento, a dedicação que eles vêm trabalhando exaustivamente. Aí eu fico aqui agora à disposição para qualquer dúvida.
Obrigado, secretária. Vamos iniciar, então. Ademar?
Não, presidente.
Não. Bacana. Doutor Marcelo?
Não, presidente.
Elaine?
Não, presidente.
Fábio Policinani?
Sim.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, Deise. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter me atendido às solicitações, tá, da população. Deise, eu queria fazer uma pergunta para você sobre este acordo. Dia 26, o Emerson disse que haveria uma reunião entre os sindicatos. O sindicato, o HBB e o Caminho de Damasco. Eu queria saber com você o que ficou acertado e qual o valor ser pago na sua totalidade. Eu queria saber. E se pagará o retroativo. Obrigado.
Entre essa reunião, foi acordado que a convenção, eles vão aguardar a convenção da HBB, que é outro sindicato, para estar ajustando esses valores. O acordo assinado entre o sindicato e o Caminho de Damasco foi dia 25 de maio. Então, entre a Sociedade Caminho de Damasco e o Sindicato de Garça, já está tramitando esses 2% mais os 4%. E a HBB, ela vai esperar a convenção que acontece agora em maio para estar fazendo esse reajuste na totalidade.
Então, só entendi, 6%, é isso?
Isso. Aí eles vão aguardar a convenção sobre o índice do o reajuste do INPC. E dentro desse índice, que ainda não saiu agora de maio, que é a data base, em cima desse índice eles vão fazer nova reunião e ajustar o índice, ajustar o valor. Desculpa.
Entendi. Obrigado, Deise.
Fábio Santos.
Não, presidente.
Lico.
Não, presidente.
Lucas Cateto. Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Primeiramente, boa noite, Deise. Seja muito bem-vindo novamente à Câmara, né? Eu gostaria só de deixar aí os agradecimentos, estar recebendo você aqui. A gente fica muito contente e seja muito bem-vindo. Gostaria só de deixar essa mensagem.
Eu que agradeço.
Pedro Santos. Rafael Frabetti. Bom, só para então que fique mais claro, pelo que a secretária nos disse, então o reajuste atual será de 100% do INPC, sendo aplicado 4% agora e a completação em outubro, né?
Correto.
Sendo a data base de cálculo do INPC, o período acumulado de 20 de maio de 2021, é isso?
Isso,
tá bom.
Que é a data base do dissídio.
Eu acho que essas eram as informações que nós, as mais importantes até, que nós precisávamos saber. Da minha parte, por enquanto, só isso. Obrigado, secretário. Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida. Bom, geramos a primeira fase. Vamos voltar aqui. Ademar. Antônio Franco dos Santos, pelo jeito não. Marcelo Miranda? Elaine?
Não.
Fábio Policinani?
Sim.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Ô, Deise, desde já agradeço a última pergunta. Imagina. Tá? E eu queria perguntar para você o quê? O retroativo que será pago, ele será pago em cima desse cálculo?
2%, que é o reajuste do índice do database da convenção.
E como será pago esse retroativo?
Esse retroativo vai ser integral na próxima folha de pagamento de julho, vai ser integral.
Ah, então tá bom.
2%.
Em cima dos 2%.
Isso, 2% retroativo, data base maio a junho, pago em julho.
Tá joia.
Integral.
Era só isso que tinha a perguntar. Muito obrigado, viu, Deise?
Não, eu que agradeço o convite.
Bom, de nada, vereador. Fábio Santos. Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira. Pedro Santos. Rafael Frabetti. Não. Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida.
Não.
Bom, teremos mais uma. Mais algum vereador quer fazer algum tipo de pergunta, alguma intervenção? Não? Eu tenho uma pergunta, então, que deixa eu só... Tá certo. Então, quer dizer, da licença, secretária, vereadora por hábito, então, para a gente complementar o que foi dito aí, então, os 2% retroativo, que o Fabinho perguntou, será pago em parcela única. Esse valor é decidido através da convenção, é isso?
Isso.
Ok. No caso, então, foi regularizado até agora o que tinha ficado para trás. Então, regulou o que ficou para trás?
Correto.
Ok. Eu não tenho mais pergunta. Mais algum vereador possui pergunta? Tenente Almeida.
Boa noite, secretária. Obrigado pela presença. Eu só queria perguntar, falou do retroativo. No geral, qual é o índice que os funcionários terão realmente?
4% pela convenção que foi estabelecido, pelo índice que não saiu ainda, que é a data base agora em maio. O índice não saiu, então se fez o acordo junto com o sindicato, que a priori seria 4%. Abril girou em torno de 7,5%, mas como o dissídio é em maio, tem que esperar sair o índice para fazer as novas tratativas junto ao sindicato para chegar num acordo que seja viável para ambas as partes.
Mais algum vereador? Não? Bom, eu vou, antes de encerrar aqui, então, eu fiz um resumo aqui escrito do que a gente conversou. Importante, tá, secretária, para a gente passar para os funcionários que nos assistem, né? Então, se eu tiver errado, a secretária pode me corrigir. Os 2% então está sendo pago 2% retroativo, referente ao reajuste de 2020, definido o valor por meio da convenção e mais reajuste atual de 100% do INPC, aplicado 4% imediato e a complementação em outubro.
Correto.
Ok. Mais algum vereador? Não? Secretária? Queria agradecer a sua breve participação na nossa sessão. Eu acho que era um assunto que nós estávamos discutindo há algum período já. O momento de pandemia exige muito da saúde, mas a gente também entende que nós temos que fazer de tudo para que nossos funcionários tenham os seus direitos garantidos. Muito obrigado pela presença. Você tem 3 minutos para o encerramento dentro do assunto. Obrigado.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao vereador, né, que deu a oportunidade para que a gente possa esclarecer esses assuntos pertinentes. E, mais uma vez, eu uso a tribuna para agradecer a equipe que vem trabalhando exaustivamente, dobrando os plantões. Então, nada mais justo do que a gente ter esse olhar, que o dinheiro é uma consequência do trabalho, mas que faz jus também a toda essa dedicação, a todo esse comprometimento, a toda a paciência que a equipe da saúde vem tendo, que não é fácil. Todos estão acompanhando aí
a UPA lotada, as UTIs 100% lotada, central COVID, atendimento de 200 pessoas por dia. Então, cabe a conscientização de cada um de orientar, tem aglomeração, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, e cabe a cada um fazer a sua parte, ser multiplicador, para que a gente possa, juntos, unidos, sair dessa pandemia. Que vocês estão vendo que cada dia morre uma pessoa próxima da gente. Então, é triste, existem várias famílias aí assoladas por essa pandemia. Então, eu acho que a união hoje se faz necessário para que juntos a gente caminhemos e saímos dessas melhores do que nós entramos, fortalecidos, para que a gente possa combater esse vírus, combater esse inimigo desconhecido que se faz presente na vida de todos nós. Então, muito obrigada e uma boa semana para vocês. E se atente aos cuidados, aos protocolos, para que possa também nos fortalecer junto toda a equipe da saúde.
Obrigado, secretária. Leve a todos os funcionários da saúde que nós, através da Câmara Municipal, eu externo como presidente, a nossa satisfação em poder contar com eles e saber que eles são o nosso pilar, nosso apoio e que estão passando por um momento extremamente delicado, mas que nós confiamos neles. E a gente sabe da dificuldade de tudo que está acontecendo, e também sabemos que temos bons profissionais, e é por isso que nossa cidade se destaca dentre as outras. O momento é complicado e a união faz a força. Muito obrigado, secretário. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
259, autor Lico e Tenente Almeida, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de denominar uma rua ao próprio público de José Roberto Tivo. Indicação 260, Elaine Oliveira. Sugerindo ao prefeito proceder à manutenção, pintura e à colocação de mais brinquedos no parquinho da creche Inês Marangão. 261, Rafael Frabete. Sugerindo ao prefeito denominar uma rua de Maria Rosa Alcântara.
Determino o encaminhamento das indicações à hora apresentada. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade ao artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, o mesmo será discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo será votado globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 639, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando reformar a escola Silvio Sartori.
Consulte-se a oradores.
Rodrigo Gutierrez.
A palavra é do Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, nobres amigos vereadores e público que nos acompanha. Na última semana, tive fazendo uma visita na escola Silvio Sartori, lá no bairro rural 9 de julho, e junto com o diretor João Carlos, estive observando algumas coisas que precisam ser reparadas na escola, alguma melhoria, algum benefício. Então, faço esse requerimento agora para a prefeitura, solicitando se há estudos para adequar, dar melhoria para aquela escola, e aproveitando, pedindo a oportunidade ao presidente, que o próximo requerimento é meu também, fiz o mesmo requerimento solicitando lá no Distrito de Java, tendo em vista que sempre precisa de alguma adequação, alguma melhoria na escola para atender melhor nossas crianças. Do mais é só. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum orador inscrito?
Nenhum.
Próximo requerimento.
640, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando reformar a escola Norma Mônico Truzzi.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
641, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de alterar a forma de pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos municipais.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
642, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de intensificar ações junto ao governo do estado para que o município possa receber o novo imunizante da Pfizer.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
643, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de recapear as ruas que fazem parte do trajeto de ônibus circular.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
644, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Carlão Pignitari que envide esforços junto ao governo federal e governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para o lar MEI.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 645, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Marcos Zerbini que envie esforços junto ao governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para o lar MEI.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
646, Fabinho Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos a Antunes Barber Shop pela conquista do prêmio The Best 2021.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
647, Lico, solicitando ao deputado estadual Campos Machado que efetue gestões junto ao governo estadual visando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$300 mil destinado ao custeio da área de saúde do nosso município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Helene Oliveira, 648, solicitando ao prefeito informar se o abastecimento localizado no cruzamento... Não, se o estabelecimento localizado no cruzamento das ruas Tiradentes com Alagoas possui alvará de funcionamento.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
649.
Pela ordem.
Sim.
Gostaria que lesse ele na íntegra.
O Antônio vai providenciar.
649, vereadora? Tem aí?
O Antônio vai pegar para mim. Requerimento. Considerando a recente abertura do processo licitatório Concorrência Pública 05 de 2021, edital 006 de 2021, com retificação veiculada na edição de número 1631 do Diário Oficial Eletrônico do Município, as páginas 15 e 16, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a execução de ações que visam melhor gestão e a oferta de atividades turísticas do município de Garça. Requeiro à mesa, consultando o plenário e na forma regimental, oficie-se ao excelentíssimo prefeito que informe o que se segue. 1. Encaminhar cópia da justificativa apensada do respectivo processo licitatório que enseja a necessidade e vantagem de contratação de empresa para execuções de executar ações que visam melhorar a gestão e oferta de atividade turística no município de Garça. 2. Qual o custo estimado para tal despesa, bem como a fonte de recurso utilizada para sua cobertura? 3. A municipalidade não dispõe, junto à estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de tal profissionais qualificados para a elaboração de tais ações, sem necessidade de contratação de terceiros? E 4. Qual a forma de definições de tais ações? Há possibilidade de participação popular nessa definição? Sala de sessões, 31 de maio, Elaine Oliveira, vereadora PSD.
Consulto-se a oradores.
Quer falar? Não há oradores.
Próximo requerimento.
650, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito e à direção da HBB e da SBCD, que informe se há possibilidade de contratar médico substituto para os casos de médicos que são licenciados e são especialistas em determinadas áreas.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
651, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Patrícia Marangão pelo trabalho que vem desenvolvendo frente à página do Facebook Garça Eu Gosto de Você e pelo lançamento da rádio web, Clube Web Garça.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
652, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Sargento Neri por ter conquistado para o nosso município emenda parlamentar do montante de R$100 mil destinada à área da saúde ambulatorial.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
653, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Escola Agrícola de Garça por completar 64 anos de fundação.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
654, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre quadras que estão sendo construídas aos fundos do ginásio João Gonzalez.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
655, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado federal a Boa Anne, visando a liberação de emenda parlamentar no montante de R$500 mil para este município.
Consulto-se a oradores.
Bacana. Desculpa, Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os nobres, os que compõem, os vereadores, os internautas. Eu só levantei para falar sobre esse requerimento. Eu fiz aqui um pedido de emenda ao deputado federal Abuani e estarei quinta-feira indo para São Paulo junto do assessor do deputado para a gente estar vendo sobre esta situação. Tá? Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento desde já ao deputado Abuani e dizer que na quinta-feira eu, junto com a presidente do meu partido, Patrícia Marangão, estaremos indo lá para São Paulo, atrás desta emenda parlamentar para o nosso município. Tá bom? A todos muito obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
656, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Renata Pietro por ter sido eleita para fazer parte da gestão da Rede Internacional de Enfermagem, International Nursing Network, para os próximos 4 anos.
Consulto-se a oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Difícil, né, doutor? Mais uma vez, boa noite. Bom, eu não poderia ficar sentado aí. A Renata, para quem não sabe, doutora Renata, ela é garcense, gente. Renata Pietro, fiscal do Corém, fiscal regional do Corém de Marília. Gente, para nós é um orgulho. Ela foi eleita pelos próximos 4 anos a fazer parte da gestão da Rede Internacional de Enfermagem. Como que chama aí, doutor Marcelo? Como chama aí? Lê o senhor que está falando inglês.
International Nursing Network.
Olha, que nome difícil, nem eu sei falar. É esse negócio em inglês aí. Então, um nome muito difícil. Então, assim, nós temos que parabenizar. Olha que pessoa que nunca deixou de... Está levando o nome da nossa cidade, é uma garcense. Olha lá, ó. Trabalhando com amor, com carinho há muitos anos na regional, tá? Então, eu queria que parabenizar, fiz aqui essa moção de congratulações, votos e aplausos aí, porque olha, parabéns mesmo, Renata, você é top, ela é garcense, quem conversar com ela não fala, não dá nada, baixinha assim, gente boa, gente fina mesmo, mas uma pessoa muito inteligente, sim?
Parabéns pelo requerimento.
Obrigado.
Conheço a Renata também, sei do trabalho dela e em cima aí das suas palavras, gostaria também de deixar aqui meus parabéns para ela. Que ela possa nos representar aí lá em Marília, né? Muito
sim.
Legal, parabéns pelo seu requerimento, sabe?
Sim, e agora fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
657, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir um redutor de velocidade na Rua Lagoas, no trecho recapeado recentemente, principalmente no cruzamento com a rua Armando Salles de Oliveira.
Consulto se há oradores.
Não há oradores, presidente.
Próximo requerimento.
658, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informações sobre a castração de cães e gatos deste ano.
Consulto se há oradores.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Eu vou pedir para o Fabiano colocar a imagem na tela. Bom, o requerimento é buscando informações a respeito das castrações que ocorreram esse ano de início de 2020 e 2021. Eram R$100 mil, já falei aqui outras vezes, para castração. Nesse requerimento eu peço o número de animais castrados, tá? Por cima já tive informação que são mais de 700 castrados. Mas o que me traz aqui com mais alegria ainda é essa nova emenda que foi... Por favor, dá para baixar um pouco, na parte de cima dela não está aparecendo. É isso. O governo do estado de São Paulo comunicou ao município hoje sobre a efetivação e o pagamento dessa emenda. Então, através de um requerimento meu, mais uma vez, com o deputado Estevão Galvão, ele nos enviou R$150 mil destinado à castração animal, cães e gatos do nosso município. A secretária havia falado comigo, a Tereza, que ela estava preocupada porque existia muitos pedidos ainda e a verba da primeira castração estava terminando. Então, era uma preocupação. O pessoal do SAMA me procurou, em contato com o deputado, que se tornou um colega de trabalho, um amigo que eu tenho muito apreço. Ele não mediu esforços e, em questão de 40, 50 dias, destinou mais essa emenda para a Garça. Então, fico muito feliz em trazer essa notícia para o pessoal da Causa Animal. Semana retrasada, eu tive a oportunidade de agradecer o deputado Geninho, uma emenda de R$500 mil. Hoje, agradecer o deputado Estevam, uma emenda de R$150 mil. E adiantar e avisar as pessoas que às vezes me cobram por que essas emendas não são destinadas a um outro assunto, que a emenda ela é carimbada, né? Então, infraestrutura. Saúde, educação. Então essa é destinada a castrações de cães e gatos, que é relacionada à saúde também, tá? E queria agradecer então mais uma vez o deputado. Com esse valor vai aproximar então R$250 mil em castrações. E pasmem vocês, existem animais para tanto, viu? Muitos, muitos e muitos pedidos. E a nossa preocupação era que a verba não desse, já mais de 700 animais castrados. Mas entendo que com esses R$150 mil a gente pode chegar a 1.700, 2.000 animais castrados, mais ou menos, em Garça. E um número extremamente importante, tentar reduzir, né, o crescimento populacional dos animais. Isso acaba trazendo um monte de consequência positiva, né? Menos animal de rua, menos doença, né? É uma questão de zoonose e de saúde pública. Então, fico feliz em poder, mais uma vez, contribuir para a causa animal. Agradeço a todos que trabalham voluntariamente. Aproveito e convido a todos vocês que no dia 12, no sábado, nós estaremos com uma feirinha lá na feira de adoção de animal, e também o animal que for adotado ali já vai sair com a castração dada pelo município. Então, fica aqui meu muito obrigado, deputado, e um forte abraço. Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores inscritos, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos. Cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, há oradores. Primeiramente, o Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Depois, o Ademar, o Bacana e o Marquinho, tá?
Ok.
E quem quiser, me dá um nome.
Bom, gente, primeiramente, boa noite. E eu só levantei para falar nos 5 minutos sobre a situação que nós estamos passando no mundo e em Garça. Nós temos uma saúde que está se batendo, uma população que está sendo dilacerada pela doença e um bando de gente irresponsável que só se matar para ficar dentro de casa. É difícil, hein? Queria pedir para a população, gente, por favor, para dentro de casa. Não tem necessidade de ficar que nem assombração de madrugada pela rua. Divirtam-se dentro da tua casa, com a tua família. Faz alguma coisa na sua casa. Para que esse comichão no pé do pescoço que não quieta. Vocês não estão vendo que vocês estão trazendo doença para a família? Trazendo esse problema para todo mundo? Não estou generalizando, mas o povo sabe para quem que eu estou falando, sim. Meu Deus! Não adianta eu ficar com a minha mãe dentro da minha casa e o cara que vai lá entregar produto para mim, estou dando um exemplo, ele vai lá na baladinha lá e fica lá, fervendo, fecha o lago, vai lá pro portal do bosque, do lago, Ô, gente, tenha dó, gente. Cria vergonha na cara, já vou falar logo assim. Você sabe quando que o povo vai começar a sentir? Quando começar a morrer? Pai de vocês, mãe de vocês. Nós não temos leito de UTI, gente. Nós temos um médico aqui do lado. Ele não está aguentando. Nós estamos com falta de médico na cidade, no estado, em Bauru, em Marília, em tudo. Será que vai precisar começar a morrer um de cada casa para poder ver que essa imundícia dessa doença existe? Ô, gente, tenha dó. Ajuda, né? Ajuda. Ah, mas a prefeitura... Não, gente. Pode pôr 300 médicos lá dentro. O pessoal da enfermagem não está aguentando mais. Ninguém aguenta mais. Não está dando conta. Professor morrendo. Aluno com Covid. Por quê? Será que o pai quieta dentro de casa? A mãe... Meu Deus do céu, gente, tem que ajudar. Tem que ajudar, gente. Quanto aos professores continuarem dando aula sem a vacina, não sou a favor. Eu acho que professor tem que ser vacinado. É linha de frente. Minha opinião, Fábio, tá? Eu acho que professor, criança com especialidade, já deveria ter sido vacinado há muito tempo. Porém, não adianta vacinar se esse povo não quieta dentro de casa. Ontem recebi vários vídeos. O povo parece que tem um comichão que cutuca, parece que tem um formigueiro que não dá pra ficar dentro de casa. Ô, gente, tenha dó. Vocês querem enterrar a mãe, o pai de vocês? Enterra, mas não venha matar o da gente. Pelo amor de Deus, ajuda. Não adianta jogar a culpa na Câmara, não adianta jogar a culpa no médico, nos enfermeiros. Tá todo mundo no limite. Agora... Se não ajudar, vai morrer muito mais. Muito. Nós já passamos de 100 hoje, viu? Pra quem não sabe, a UPA tá lotada. Vai lá dar uma voltinha pra dar uma olhadinha o jeito que tá lá, pra ver a realidade da vida. Vai no cemitério ver o que vocês vão virar. Aquela caveirona bonita. Não entende? Tem que falar assim pra entender. Porque parece que a gente tá falando com uma porta. Então fica difícil. Então, por favor, gente... Tô pedindo, no amor de Deus, para dentro dessa casa. Saiam para trabalhar, trabalhe, cuide das suas obrigações, honra seus compromissos. Agora, quem não tem o que ficar fazendo, não fica caçando no meio da rua. Quieta dentro de casa, pelo amor de Deus. Não tem o que fazer? Quieta. Fica dentro da sua casa, pelo amor de Jesus Cristo. Você vê nessa cidade aqui, parece um formigueiro. Daqui a pouco fecha todo o comércio, acaba com tudo. Aí fala, a culpa é do prefeito e do governo. Não, não é. A culpa é da própria população que não colabora. Tá? Não estou defendendo ninguém. Só estou sendo realista. A todos, meu muito obrigado. Uma boa noite.
Próximo orador.
Ademar.
Com a palavra, Dr. Ademar.
Boa noite a todos. Bom, primeiramente, esse final de semana houve uma manifestação dos professores, dos profissionais da educação, onde eu me posicionei a favor a eles e nada vai me impedir de me posicionar ao contrário. Eu apoio todos os profissionais da educação que estão reivindicando com a justa causa, é justo o que eles estão pedindo em relação às melhorias, né, dos seus trabalhos na educação em relação à pandemia e principalmente a suspensão das aulas numa situação que estamos vivendo. Não importa amanhã vir e falar de número na reunião, tá? Que pegou na escola, deixou de pegar na escola, tá? Falar que número, que tá pouco, que tá... Enfim, não importa, é vida, certo? E vida sempre vai fazer parte do maior conceito de tudo. Então, todo governo autoritário, ele tem a história dele, né, a sua mediocridade, da arrogância, de deixar a crise iniciar para depois tomar certas providências. Eu acho que aqui nesta casa não devemos deixar isso acontecer em todos os sentidos, principalmente na pandemia que estamos vivendo hoje. Não importa números, importa vidas. Se tiver 1.000 pessoas aqui dentro e 999 ficarem vivas e uma morrer, o que vai importar é aquela que faleceu. Então, este é meu posicionamento, certo? Este posicionamento vem da educação, que somos da comissão da educação, da saúde, com os profissionais de saúde, que eles estão entupidos lá de pacientes, certo, doutor Marcelo? Todo momento, certo? Do social, quando a gente fala em relação à nossa cidade, certo? Aos casos. E precisamos, certo? Ter este posicionamento e apoiar a vida. E principalmente a qualidade e a segurança da vida em relação aos nossos profissionais, certo? Servidores, educação, saúde, enfim. O projeto de lei que o Pedro apresentou e a comissão, eu pelo menos assinei. E, enfim, hoje tivemos um novo decreto, que acho que o executivo, eu vi agora na notícia lá do Garça em Foco, que ele decretou, e dizer que parabéns à Câmara Municipal por ter dado essa iniciativa, que foi a Câmara Municipal há 15 dias atrás, na reunião, semana passada, nós tivemos a iniciativa do projeto. E,
permite uma parte, vereador?
Claro.
Não quero registrar aqui na sua fala... A iniciativa, né, foi da Comissão de Saúde e Educação.
Sim.
Né? Então, na verdade, nós propomos uma reunião e daí saiu tudo isso.
Isso,
né?
Saiu. Certo? E deixar bem claro que a Câmara iniciou isso. Isso está gravado. Isso foi na reunião. E a gente tem que se impor. A comissão da Câmara está trabalhando. Já trabalhamos na parte social. Não estou falando que a gente vai acabar aqui. Tem muito mais do que a gente fazer, tem que pensar, tem que ter a criatividade. O social já foi, agora a saúde e agora a gente está aí na parte da educação. Eu, pelo menos, me posiciono a favor aos professores e meu posicionamento não vai sair disso. Certo? Como eu falei, não importa números, mas sim vidas. E requerimentos passados. Eu, como o Dr. Marcelo Miranda, nós já apresentamos vários requerimentos desde fevereiro, março, abril, falando dos altos números. Falando até em níveis, né, de números aumentarem conforme o tempo. Infelizmente, não levaram a sério e aí está um descontrole hoje na saúde pública de Garça. Estou errado, Marcelo? Não. Então, estou falando porque ele trabalha em solo garcense. E dizer também a vocês que, por favor, vamos ter um pouco de paciência e ficar em casa. Agora eu tenho que concordar com o Fabinho. Reforçar o que ele falou, vamos parar de aglomerar, mais uma vez eu estou aqui pedindo, acho que é a 20ª vez, vamos parar, vamos ter um pouco de amor ao próximo, empatia à situação, certo? A Câmara Municipal está a favor dos trabalhadores, do comércio, e por isso mesmo que todos nós estamos aqui, mais uma vez, falando sobre esse assunto e apresentando, mais uma vez, o trabalho que a Comissão de Saúde, Assuntos Sociais e Educação apresenta todo mês. Por isso, por ter agora é só. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste, né? Toda a população que está assistindo aqui a sessão da Câmara nesse momento. Eu tenho três pautas aqui que eu acho que é importante para a sociedade. Primeiramente, com relação aos professores, né? Através da comissão, nós marcamos uma reunião para amanhã. Os vereadores, né, até comentei que estão todos convidados. Quem puder e quem se interessar pelo assunto, acho que é importante. Queria dizer aqui não só pelos profissionais da saúde, mas pelas crianças, né? Pelos filhos, né, dos moradores aqui da nossa cidade. Então, eu já falo que é uma opinião minha. Meu filho, eu não mandaria para a escola. Tá? Agora, cada pai tem seu pensamento, né? Eu não mandaria para a escola porque... Para mim, o meu filho é o meu bem maior. Hoje, é o que eu mais prezo nessa vida, meu filho. Então, o que eu puder fazer para proteger ele, eu vou fazer enquanto estiver vivo aqui, nesse planeta. Eu acho que é fundamental a gente colocar várias questões para ser discutido. Inclusive, amanhã nós vamos discutir esse assunto. Está tendo aula nas escolas? Tá. Será que está tendo todas as medidas sanitárias sendo feitas? Esse é um ponto de interrogação, né? Então, precisamos saber se tem os materiais, se houve licitação da Secretaria da Educação para comprar esses materiais para atender as escolas, álcool gel, máscara. E a criança que não tem máscara está recebendo máscara? Como é trocada essa máscara? De quanto tempo uma criança fica com a máscara? Como que faz num berçário de uma creche, um profissional tem que suar o narizinho da criança, tem que tirar a máscara? Como que faz? Tá, teve todo esse planejamento? Será que teve? Então tem um monte de ponto aqui. Não é só questão de falar dos professores porque eles... não foram vacinados. Tem um monte de questão envolvida. É óbvio que é fundamental que os professores estão na linha de frente, eles que estão tendo acesso ali, né, diretamente com os alunos. Mas tem um monte de pontos para a gente fazer questionamentos aqui, né? Os leitos de UTI estão todos ocupados. Estava tendo aula à distância o ano passado. Por que não aprimoraram? Por que não continua, pelo menos nesse momento? No momento onde nós temos todos os leitos de UTIs ocupados aqui no município. Se houve, né, um modo de operar à distância, por que não colocar novamente? Por que não colocar novamente? Então tem um monte de ponto para a gente colocar aqui, né? Recebi aqui, espero que não seja verdade, né? Recebi uma informação, né? Estou colocando aqui, não estou afirmando, tá? Parece que o prefeito falou que não vai obedecer vereadorzinho, né? Vereadorzinho é tudo, né? Então, assim, eu espero que não, né? Receber essa mensagem, né? Mas, enfim, mensagem como essa chateia a gente, né? Porque ele fala de um coletivo, né? Talvez aqui, talvez um ou outro aqui seja vereadorzinho. Será que é vereadorzinho pequenininho, né? Precisa ver, né? Se é pequenininho, né? Mas, enfim, né? Eu estou falando isso daqui porque me mandaram uma mensagem, eu não poderia deixar de colocar, mas enfim, eu creio que não, né? Espero que não, acho que o respeito é acima de tudo, né? A gente tem que manter o respeito às instituições. Espero que amanhã, nessa reunião, possa, né, ter um ponto de reflexão, porque todo mundo pode voltar atrás de uma decisão, né? Todo mundo pode voltar atrás de uma decisão. Quem aqui já não voltou atrás de uma decisão, né? Quem é o dono da verdade aqui? Ninguém é dono da verdade. Então nós precisamos, né, discutir esse assunto. Ele é importante e fundamental para a sociedade. Queria falar dos pedágios, depois eu vou voltar. Do pedágio, né? A zona rural, ela é lembrada só na época de eleição.
Sabe quantos moradores tem ali 2 quilômetros para frente do pedágio que vem para Garça todos os dias? Centenas. Tá? Nós temos que lembrar dessas pessoas também. Estão preocupadas, né, para trazer seus produtos para venderem aqui. Então tem esse ponto que é fundamental. Não é só os moradores que trabalham em Garça. Tem um monte de gente que está incluído nisso daí. Então nós temos que colocar pontos fundamentais aqui no Poder Legislativo para nós, né? Eu volto depois aqui. Um tempo.
Próximo orador.
Marquinho.
Com a palavra, orador Marquinho Moreira.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Eu reforço as palavras do vereador. Bacana, né? Essencial a parte da saúde agora. Prioridade, né? Prioridade. Meu posicionamento seria não ter, parar com as aulas no momento, parar mesmo com as aulas, voltar como estava, estava tendo bom resultado e traz muita segurança para as crianças, né? Eu acho muito importante isso aí, meu posicionamento. Concordo com ele também, pelo que ele passou aqui. E a gente fortalece aí a parte da prioridade na saúde, né? Nos acompanhado aí as UTI cheia, UPA cheia, pessoal correndo, trabalhando bastante. O secretário esteve aqui, passou um posicionamento pra gente aí também, né? Um pouco, né? Como é o trabalho tem sido árduo, difícil e realmente precisa de prioridade, de muita atenção no momento. Eu gostaria também de falar sobre aquela foto ali, de fazer um agradecimento ao pessoal da prefeitura, que é um pedido que a gente tinha feito. O momento agora é o período da pandemia, mas o esporte também não pode parar, né? A parte do esporte aí foi feito uma... É lógico, o pessoal bate um futebolzinho ali na parte da tarde, sem aglomeração, pouquinhos adolescentes ali, né? Agora, por causa dessa fase, acredito que vai dar uma parada aí, mas não impede do trabalho estar continuando fazendo, né? Lá no Morado Sol, igual está aquela foto ali, era um campinho bem abandonado, largado. Hoje o pessoal da prefeitura foi lá, passou a máquina ali, deu uma geral. Ficou muito bonito, até postei nas redes sociais aí. Eu agradeço o pessoal aí do setor da prefeitura, Nardo, secretário, o pessoal da prefeitura, sempre atendendo o pedido, né? Fazendo um trabalho aí muito bom, e a gente agradece, juntamente com o secretário de esportes, preparando aquela área ali, que assim que normalizar essa pandemia, o pessoal vai utilizar muito. Então já está preparado aí e o trabalho do esporte vai fazendo devagarzinho, que não pode parar. Aproveitando, fica aí os agradecimentos e o pessoal ali, Morado Sol, ficou muito contente, gostou muito, viu, vereador Lico? O pessoal lá parabenizou ali a gente vai fazer outros pedidos. Torneira ali, vamos pedir, vamos fazer um requerimento ali pedindo também uma academia ao ar livre, né? Fazendo pedidos, forçando a nossa parte, a gente vai fazer.
Da sua parte?
Sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho. O pessoal da Morada do Sol, o discutor, está sempre atento às necessidades do bairro lá, viu? Parabéns, viu?
Vamos em frente, vereador. Então, vamos estar trabalhando nesse foco, fazendo a nossa parte, e eu acredito que vai ter um bom resultado. Eu gostaria também, nesses 5 minutos, de comentar sobre... Deputado Sebastião Santos, nosso estadual do Republicanos, lá em 2019, bem no finalzinho, bem antes da pandemia, por causa desse diálogo que temos com ele, né, de estar trabalhando, procurando trazer ele mais para perto da cidade, conhecendo lugares, conhecendo as necessidades. Então, bem antes da pandemia, surgiu ali na pasta um espaço ali na parte esportiva, que eu já vinha fazendo pedido para ele, tanto na saúde, outras necessidades da cidade, não sendo vereador naquela época. Mas surgiu um espaço, ele perguntou para a gente na época a respeito de uma pista de skate, né? Uma pista de skate. E seria importante, Garça está recebendo, né? O esporte movimentando. Então, como foi ali fechado já lá atrás para receber agora esse recurso em 2021? Então, vai ser construída uma pista de skate agora, 2021, provavelmente aqui no ginásio João Gonzalez. Temos outros pedidos da saúde, outras partes da cidade que fizemos pedido a ele. Vamos fazer muitos outros requerimentos, mas esse foi atendido e vai ser construído aqui no valor de R$ 256 mil, né? Então vamos estar recebendo em breve, e eu não tinha me posicionado aqui na tribuna a respeito desse recurso.
Então vou falar mais assim que chegar também o momento de estar construindo, mas a prioridade é a saúde. Assim que chegar a hora a gente vai estar comentando. Só gostaria de estar frisando aqui na tribuna sobre esse recurso com o nosso deputado estadual Sebastião Santos, do Republicanos Paragás. Obrigado. Boa noite.
Próximo orador?
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite a todos. Bom, infelizmente nós estamos passando o pior momento dessa pandemia aqui no município de Garça. Nós não estamos perdendo números, nós não estamos perdendo como que eu posso dizer? Estatísticas, nós estamos perdendo vidas. Essas vidas têm nome e cada um aqui presente, em casa, cada um conhece essas vidas que estão partindo. É muito triste, a gente não pode acusar, a gente não pode culpar, porque, infelizmente, esse mal tem assolado não só o município de Garça, como tudo que tem nessa terra. O que nós podemos fazer é usar todos os artifícios que nós temos no poder público para tentar o máximo possível preservar as vidas dos professores, a vida dos funcionários públicos que têm se perdido diariamente. Como pode fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Muito tem dito de distanciamento social, mas os vereadores já visitaram as escolas municipais. Os vereadores têm conhecimento do tamanho das escolas municipais, das salas, da ventilação? Os senhores já estiveram lá? Acredito que todos estiveram. Então os senhores sabem do que eu estou falando, né? Os procedimentos estão sendo realizados, mas será que eles estão sendo corretos? Por que quem tem Covid tem sido feito a triagem com quem não tem Covid na UPA? Você vai com sua mãe com pressão alta, com alguma doença que não é relacionada à Covid, e a triagem é a mesma. O procedimento é o mesmo. Você leva sua mãe para cuidar da diabetes e ela volta com Covid. Infelizmente, isso tem acontecido e agravado muito a nossa situação. Mas é um procedimento padrão. Você vai fazer o seu exame, demora 7 dias para chegar. Enquanto a pessoa não pega o papelzinho na mão e lê Covid-19, SARS-2, reagente, enquanto ela não pega esse papel, durante esses 7 dias ela vai andar, né, doutor? Ela vai sair, muitas vezes ela vai trabalhar. E isso tem custado muitas vidas. Tem custado muito pais de família. Parabenizo a movimentação dos professores. Parabenizo ainda mais os servidores que se uniram. Parabenizo o Totonho, que fez uma movimentação agora à tarde. Publicou, né, algo no sentido de levar ao Ministério Público a questão dos professores, das salas de aula. Parabenizo o Totonho. Subi aqui esses dias e fiz grandes críticas a você pelo posicionamento que você teve. Nesse momento, eu te parabenizo por estar defendendo a classe dos professores dentro das salas de aula, dentro das escolas. Não dá para a gente culpar a Secretaria de Educação pelas mortes, mas nós podemos cobrar que essa Secretaria de Educação se posicione ainda mais para combater esse tipo de coisas dentro das escolas. Se existe a possibilidade do atendimento remoto, secretária, se tiver na sua mão, não deixa que mais alguém perca a vida por conta disso. Porque essa crise passa, mas as pessoas não voltam. As pessoas não voltam. Então, se vocês puderem fazer algo, que faça. Porque às vezes uma família que está bem hoje, daqui 15 dias não vai estar mais. Talvez um professor que está bem hoje, daqui 15 dias não vai estar mais. E se tiver com poder nas mãos, salva uma vida. Se for a partir de agora, o que passou não volta mais. Mas a partir de agora, vocês podem fazer algo diferente. Vamos pensar nisso. Não? Perdão.
Próximo orador.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora e o público que nos prestigia sempre nas sessões da Câmara na segunda-feira. Eu recebi uma resposta do Executivo sobre a substituição das lâmpadas, né, da iluminação atual para as lâmpadas de LED. Isso é um investimento que vai custar aos cofres públicos o valor de R$5.500.000. É uma precisão, né, que nós temos que pensar na economia, na iluminação local, na área de segurança, que nem sempre diz a vereadora Elaine. E a vida continua, né? A gente ouve aqui as manifestações dos vereadores, né? Vários problemas que hoje tem nosso Brasil, na nossa comunidade. Eu também estendo o meu pedido a todos que nos ouvem, né, nessa sessão, que cada vez mais se cuidem. Se cuidem, faça a prevenção. A gente que viaja também, né, todos os representantes comerciais, viajantes, gerentes comerciais, né, que viajam pelo Brasil afora, a gente se preocupa muito com essas pessoas, né, que trabalham no seu dia a dia para levar o sustento para sua casa também. Se solidariza também a todas as pessoas, não de determinadas categorias, mas de todas as categorias. Vocês que nos prestigiam, de todas as categorias de pessoas que já morreram pela Covid. Tem categorias aí que morreu muitas pessoas. Trabalhadores das áreas de atividades econômicas desse país todo, aqui eu quero falar no macro, como trabalhadores também da nossa cidade, né? Tivemos falecimento agora do senhor João de Aquiles, empresário, né? Tivemos falecimento do professor, né? Do Júlio. Tivemos falecimento de pessoas idosas, né? E de todas as categorias. Então, hoje, né, a nossa preocupação, ela é extensa. Ela é extensa. Que eu também corro o risco, né? Estou com 59 anos, não tomei ainda minha vacina, né? Já foi postergado. Agora para 1º de julho, né, na Almeida, nós vamos tomar, né? A gente corre risco dia a dia. Corre risco aqui na Câmara, corre risco fora, no trabalho do dia a dia, né, Cate? Né? No seu trabalho, né? Dos demais vereadores. E o que nos assusta muito, até eu comentava hoje, que a mortalidade, o índice de mortalidade caiu para 1.629, se não me engano a memória, doutor. 1.629 a média, né? A mortalidade caiu, mas os casos aumentaram muito, né? E as pessoas que estão na UTI,
né? Não sei se é um público mais jovem, um público mais forte, estão demorando para ter a rotatividade para que mais pessoas entrem, mas as enfermarias estão lotadas, né? Cada vez mais, né? Entendeu? Então é um risco maior que a gente tem até da mortalidade aumentar, porque se não tem vaga na UTI, porque os que estão lá estão ficando 40, 30, 50 dias, né? Porque é uma faixa etária diferente que está lá, né? Os mais jovens, mais fortes, né? A gente está correndo risco se for para a enfermaria, porque não vai ter vaga para nós mesmos, né? Então a gente pede para todos os jovens, a nossa população, a nível de Garça, Estado, né? Porque muitos de vocês podem viajar, vereadores buscando emendas parlamentares fora, né? A gente pede para todo o Brasil que as pessoas respeitem, né? A pandemia, respeitem, porque isso aí está tirando muitas vidas, né? Então, eu quero deixar aqui meu apoio, né? A que seja feita sempre as precauções necessárias. Pois eu volto.
Próximo orador.
Vereador Elaine.
Com a palavra, vereador Elaine.
Uma boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. A questão do Covid na nossa cidade, ela é muito preocupante. Tem algumas pessoas ainda que não entenderam esta situação e ainda continuam aí se aglomerando, fazendo as festas clandestinas, né, não usando máscaras. Nós temos aqui, tivemos aqui nesse final de semana um movimento com o pessoal das escolas, eu estive, né, presente no grupo. Hoje nós temos duas a três creches fechadas por conta do Covid, três escolas. É uma situação que deve ser pensada aí, o fechamento das escolas, pelo menos por uma semana, 15 dias, depois o retorno. Isso não necessariamente está indo contra o direito da educação das crianças. Isso significa que nós tivemos aí um ano de preparo para trabalhar as aulas remotas. Sabemos que a inclusão de uma criança na escola evita até a vulnerabilidade delas. Por isso, precisamos aí, né, mantê-las em contato e até por outras dificuldades. Mas o momento é preocupante, tivemos perdas, como o vereador Pedro Santos aqui disse, até emocionado nas suas palavras, nas suas argumentações, e não queremos, né, rever este mesmo quadro com outras pessoas. Quando a gente fala a pessoa que recebe a notificação do Covid, ela tem que esperar vir lá, SARS-CoV, tal, é positivo, e ela entende que ela tem que ficar na quarentena, isso é uma mentira. A gente percebe que aqueles que têm poucos sintomas, eles não respeitam o afastamento dado pela Secretaria de Saúde. E a gente sabe disso. Já começa errado, né? E também subi aqui para dizer com muita satisfação, mais uma vez, através do deputado estadual Ricardo de Madalena, do Partido Liberal, eu consegui uma emenda de R$100 mil para a compra de uma ambulância. Eu fico muito feliz em estar aqui posicionando que em tão pouco tempo de trabalho, né, eu já tenho aí uma relação mais estreita com os deputados, tanto federal quanto estadual. Quarta-feira estarei na Alesp pela primeira vez, estou até emocionada. Tenho um horário marcado lá com o deputado, indo atrás de outros ajustes para o nosso município. Acredito que é isso aí que a gente tem que fazer, com honras, né? Com a capacidade, mesmo que a gente não tenha, a gente tem que correr atrás, superar as estatísticas, né? E vamos em busca daquilo que é melhor. E esse requerimento que eu fiz, eu pedi para ser colocado para o pessoal que nos assiste, que foi dia 3 de maio. De lá para cá, como eu já falei em outras ocasiões, eu sou muito insistente, não é? E nessas insistências minhas, eu tive aí uma resposta positiva já faz umas 2 semanas, que seria atendido o meu requerimento, e estou aqui confirmando o valor de R$100 mil para a aquisição de uma ambulância para o nosso município. Vamos aí trabalhar juntos para a melhoria da nossa cidade, para a melhoria até da gestão, porque é tudo uma ajuda mútua, né? Um obrigado a todos, uma boa noite.
Próximo orador.
Pelo tempo, acabou. Ah, Marcelo? Pode ir, Marcelo, então.
Com a palavra, Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público que nos assiste, queridos colegas vereadores. Hoje eu vim aqui para falar sobre um encontro que eu tive com o deputado estadual Vinícius Camarinha. O Vinícius, ele me convidou ao gabinete dele em Marília. Ele é um amigo da minha família, né? Meu avô foi secretária do pai dele, de educação, primeira secretária de educação do pai dele. Meu tio foi secretário administrativo. Então a gente tem uma relação há muitos anos já, mas nunca tinha me aproximado como deputado. Recebi um convite a pedido dele e que ele queria trazer alguns projetos para nós, para a nossa cidade, para a nossa região, e conseguiu uma coisa que a nossa região não tinha, né? A nossa regional de saúde não tinha, que é o PET scan, que é algo fundamental para a detecção de alguns tipos de câncer e metástases. Então, parabéns, Vinícius, pela essa conquista. A nossa região, a nossa regional de saúde agradece muito. Além disso, foram conversados e dialogados alguns recursos para o município, inclusive R$1 milhão para custeio do Hospital São Lucas e para manutenção das atividades que estão sendo desenvolvidas. Isso é muito bom para o hospital, para se manter vivo. E ele falou que prometeu a luta para colaborar com os valores para as unidades de saúde da região Monte Verde, Zapata e Frei Aurélio, aquilo que competia a completar os recursos para a necessidade da construção. Achei muito interessante da parte dele, porque a gente não tinha nenhum vínculo político, e o meu agradecimento por esse apoio. Acredito que é muito emocionante mesmo quando a gente recebe um valor, uma emenda. Helene, você está de parabéns pela sua conquista. Parece que dá uma sensação de dever cumprido, né? A gente gasta mais ou menos, como vereador, como o presidente me falou, R$123 mil durante o nosso mandato. Nós custamos isso ao município. E trazer uma emenda já nesse valor, já parece que a gente pagou nossa dívida para com a sociedade, né? Não que seja obrigatoriedade só isso, mas isso faz parte da vereança. Eu gostaria de mostrar os vídeos ali de uma outra parte. Por favor, Fabiano, pode rodar, por favor?
Residencial do Bosque. Essa aí é o finalzinho na pandemia, no mês que tivemos o maior número de mortos e casos de atendimento na UPA. Vou vir aqui pelo fundo para mostrar o que está acontecendo. A polícia acabou de passar aqui. Olha o tanto de carro e de gente sem máscara.
É no residencial do Bosque, tá? Não, eu vou explicar.
É inadmissível. É inadmissível. As pessoas vindo, descendo de carro, olha o tanto de gente. E a polícia tá ali em cima. Olha lá, eles continuam vindo descendo.
Pode pôr o outro, Fabiano.
Mano, é muita gente, velho.
Esse eu recebi, tá?
Mano, é muito menos mal você fazer um ali numa casa do que juntar de 30
milhões. Obrigado, Fabiano. Esses dois vídeos são no final da rua Resedaz, na residencial do Bosque, num bosquezinho que tem uma área institucional lá. E uma aglomeração sem tamanho que está tendo todo fim de semana lá. A polícia passou, e logo depois eu encontrei a polícia novamente no final do vídeo. Ela estava com a secretária, a Paula Mirala, articulando uma ação justamente para tomar as providências. E nesse momento, nesse dia, com bastante empenho,
da nossa secretária, da fiscalização e da polícia conseguiram dissipar. Só que isso é no momento, né? Isso era meia-noite, eu estava fazendo esse vídeo, justamente porque eu estava recebendo muita ligação dos moradores. E fazer uma mãe de uma criancinha, né? De 2 anos, que é a Paula, né? Ter que sair de casa meia-noite para cuidar de um marmanjo, sem máscara, é o cúmulo do absurdo, né? Parece que a gente começou a pandemia ontem, não faz 2 anos que eu estou falando isso aqui. Que eu estou mostrando o gráfico para encontrar um monte de gente que eu conheço lá sem máscara, que me ouve falar, que são às vezes pacientes. Não, parece que a pessoa não entende até realmente acontecer o que aconteceu, a gente chegar a perder parentes e pessoas próximas. Só para vocês entenderem, esse fim de semana eu fiz 6 óbitos, só no fim de semana. A minha maior quantidade de óbitos foram 8 no mês. Esse fim de semana eu fiz 6. Eu sou o médico do óbito. Então, assim, imagina a sobrecarga que é para o profissional da saúde que está lá na UPA passar por quantidades e quantidades de óbitos de pessoas conhecidas, fora a sobrecarga de atendimento. Então, assim, a gente precisa tomar alguma medida rapidamente. Obrigado.
Próximo orador.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa diretora, senhores vereadores. Eu não poderia deixar de me manifestar diante dessa situação que hoje nós vivemos em nosso município, questão da saúde, vários posicionamentos e concordo com todos eles, não só Garça, como todo o Estado, como o Brasil, principalmente o nosso país, né? Passando por um momento de muita dificuldade na área de saúde, e vejo um sistema de saúde sobrecarregado, através de seus médicos, enfermeiros, saturado, trabalho dobrado, trabalho intenso, trabalho constante. Vejo também um esforço do poder público voltado para essa situação de combate. Mas todo combate não se combate sozinho. É preciso que o país, é preciso que as pessoas, de modo geral, estejam comprometidas com esse combate. Mesmo diante das críticas ou dificuldades, eu tenho visto o Poder Executivo, Legislativo, trabalhar com foco nas melhorias das condições de saúde. Mas vejo o município de Garça como uma situação plausível. Diante de toda essa situação, não vejo uma situação caótica, eu vejo disciplina nos procedimentos e nessa luta através do poder público. Mas vejo uma indisciplina generalizada, né, por muitas pessoas que não estão seguindo os protocolos, não estão seguindo as orientações de combate a esse mal tão terrível que hoje nós enfrentamos. Então é preciso que as pessoas estejam alinhadas. Vencer esse mal já é um milagre. Outro milagre é conscientizar as pessoas. Né? As dificuldades são grandes, os insumos, o preço dos insumos cada dia subindo mais, escassos, né? E nós temos aí as pessoas que não colaboram para a melhoria dessa situação. Voltando aí um pouquinho ao problema das escolas, eu também fico muito preocupado, viu, Demar? Eu tenho uma neta na escola e eu também não mandaria ela para a escola. Exemplo do bacana, viu? Não mandaria, não. É um bem preciosíssimo. Então é preciso que também não tenhamos radicalismo e sim diálogo. Nenhuma posição, não há posição que não seja mutável. Precisa conversar, dialogar e buscar a melhor solução.
Permite uma parte?
Pois não, bacana.
Está correto. Eu acho que tudo a gente pode voltar atrás, né? Como eu disse no posicionamento, e eu concordo plenamente com o Almeida,
falou da sua neta, eu falei do meu filho, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Temos que proteger. Eu também concordo plenamente com suas palavras.
Correto, bacana. Eu vi seu pronunciamento do Ademar. Eu não poderia deixar também de trazer aqui aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Eu vejo todos buscando a melhor solução. Então, o diálogo é o caminho. E qualquer decisão que seja tomada em conjunto. Porque o combate é em conjunto, né? Ninguém vai combater sozinho. Então, é preciso ouvir as pessoas, é preciso dialogar, conversar com os professores, conversar com a secretária de Educação e buscar a melhor alternativa. Se hoje, você pega, o Pedro falou aqui, uma sala de aula, ela não tem nem ventilação, e a gente está cansado de ser orientado que precisa ter espaço, espaço livre, ventilação. Então, é preciso buscar a melhor solução, ela vem através do diálogo. É isso que eu tinha para passar para vocês e para o público que nos acompanha nesse momento. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Primeiro tempo, não há oradores.
Então, novo turno de discussão. Consulte-se a oradores no segundo turno de discussão.
O Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, plateia que nos ouvem pela internet. Eu gostei muito aqui das palavras do doutor, do Ademar, né, do Almeida. Acho que a Câmara é isso. Temos que pontuar os assuntos, né, sem radicalismo. Concordo plenamente, vereador Almeida. A vereadora Elaine também, todos pelo seu posicionamento. Acho que amanhã, né, nós marcamos, a Câmara, ela está fazendo o seu trabalho sim, nós estamos saindo bem na frente em alguns sentidos, em alguns fatos, em alguns acontecimentos, né? Festas clandestinas, né, nós fizemos uma reunião pela comissão, colocamos em pauta a matéria, surgiu uma lei. Prefeito hoje já coloca um decreto em funcionamento. Então, quer dizer, a Câmara está trabalhando. A Câmara, ela está fazendo o seu papel. Fizemos, né, era para fazer essa reunião da comissão com os professores semana passada, mas quinta-feira foi feriado, quarta, né, sexta, ponto facultativo, não deu para fazer. Então, houve a manifestação, que é plausível, da categoria, né? E cada categoria, ela tem que procurar a melhoria, sim. Cada um sabe o que está acontecendo dentro do seu setor. Só tem conhecimento quem está dentro, né? Dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, só sabe quem está dentro. Aqui dentro, quem que sabe dos problemas do município? Nós que estamos aqui dentro, nós sabemos. Muita gente nem sabe. Muita gente nem sabe o que acontece na cidade. Não sabe nem quanto que está investindo na cidade, né? Muita gente não sabe, mas nós que estamos aqui sabemos o que está acontecendo. Então, temos que respeitar as pessoas que estão dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, né? Porque só eles sabem o que eles estão passando. Os profissionais da saúde, eles clamam, né, para que as pessoas respeitem o distanciamento, para que parem com aglomerações, né? Porque eles estão cansados já, né? Você imagine, que nem o doutor falou aqui, todo dia fazendo o óbito das pessoas, né? É uma profissão, né? Triste, né? Para você ir lá, dar um laudo, né? Que um amigo, né? Principalmente uma cidade que nem Garça, vai ter que ser sepultado, né? Todo mundo tem prazo de validade, nós sabemos disso, né? Isso é um fato, é natural. Mas nós estamos perdendo pessoas próximas da gente, então assusta. Isso assusta, né? A gente dá até, não sei se vocês ficam até um pouco ansioso, né? Quando você ouve assim, olha, eu vi um rapaz hoje, o Fernando, eu há 20 dias atrás eu encontrei ele ali no supermercado, falou comigo. Rapaz, eu vi a foto do cara hoje, aqui faleceu, acho que 25 dias atrás. Assustei, falei, nossa, conversei com o cara faz 25 dias, ele estava perfeito. Então a gente fica assustado. Acho que a população está assustada. O Lico disse que o número baixou. Ele baixou, aumentou a contaminação, mas graças a nós aumentamos o número de mortes do ano passado para esse ano. Eu acho que, se eu não me engano, o doutor pode até falar, em meio ano nós perdemos quase a média do ano inteiro do ano passado. É, a média Brasil, sim. Mas assim, o nosso município aumentou. Aumentou muito, né? Então, fica aquele ponto, né? Fica aquele ponto de interrogação. Será que as pessoas não podem ter um pouco mais de consciência, pelo menos nesse momento, né? O executivo, né? Se tem alguns setores que dá para poder proteger as pessoas, por que que não fazer, né? Será que não dá para colocar isso, né? Para que possa, que nem o Almeida disse, em conjunto. Vamos discutir em conjunto. Vamos saber dos problemas. Vamos saber do que, qual a reivindicação. A gente tem que saber o que está acontecendo dentro das escolas, né? São crianças, são o futuro do nosso município, são o orgulho dos pais, o orgulho dos avós, né? O orgulho da gente, são o nosso bem maior, são nossos filhos. Nós temos que proteger não só os nossos filhos, mas nossos parentes, nossos amigos, toda a cidade. Então, eu gostaria que, se os vereadores amanhã pudessem vir a 1 hora da tarde aqui na reunião, né, e deixar bem claro que vai ser uma discussão pontual, né, onde os assuntos vão ser realmente assim para absorver, né, o que dá para se melhorar dentro desse setor da educação. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Ademar, Lico, pode ser o Lico primeiro.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora e público que sempre nos prestigia nessa segunda-feira. O que eu quero externar, senhor presidente, a todas as palavras dos vereadores, né, dessa preocupação muito grande, né? Como o vereador Bacana falou, um rapaz de 25 anos, me parece, se não estou errado, ele me corrige, falando com ele há 20 dias atrás, morreu por Covid. Então a gente percebe, vereadores, que a gente temos mortes diárias de todas as categorias. E quando a comissão fala em fazer um trabalho pontual, eu dou todo o apoio ao trabalho pontual, porque se discute realmente, né, o problema pandemia. Né, vereador? Bacana. Nós vamos discutir o problema pandemia. Nós não vamos discutir categoria A, B ou C, vereador Cateto. Nós vamos discutir um todo através da iniciativa da Comissão da Saúde, a quem eu parabenizo, né, pelo seu trabalho que vem executando aí frente a essa comissão. E todos os vereadores, né, estão ajudando na maneira do que podem, com as suas ideias, né? E, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que em breve nós sairemos dessa. Eu creio muito que vai passar essa tempestade. A Câmara está trabalhando muito bem. Tem pessoas que são a favor de alguns depoimentos aqui na tribuna. São pessoas que criticam, né? Mas a gente está empenhado em ajudar sempre a nossa população. E pensar na população também do Brasil inteiro. Eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da saúde, o pessoal da UPA. Todas as vezes que eu procurei esses dias atrás e pessoas que eu pedi para procurar foram atendidos com muita prestatividade. São grandes profissionais que estão aí à frente dessa área hoje, que salva vidas, né? Essa área que sofre muito nos dias de hoje. Uma coisa que anda me preocupando muito, vereadores, é o problema do desemprego. Para vocês verem, público que aqui nos prestigia,
Nós temos problemas de saúde, problemas diversos, segurança, né? Estamos lá na Amazônia agora, com ônibus, carros incendiados, né? Porque prenderam um traficante e ele vai lá e desconta na sociedade, né? Pessoas lá morrendo. Então a gente enfrenta hoje, num mundo e num Brasil que é um continente, diversos fatores prejudiciais. Mas voltando aqui ao nosso município, né? Parte de desemprego, presidente. Eu posso estar errado aqui, mas durante o dia, se for menos de 5 pedidos de emprego no meu celular ou no meu dia a dia em Garça, o senhor pode me chamar a atenção que isso é palavra e acontece. Nosso povo, até por causa da pandemia, vereador Cateto, está desempregado. Tem pessoas pedindo cesta básica. Hoje uma família pediu, arruma um sítio para mim trabalhar, para me sustentar minha família. Então a gente vê todos esses problemas acontecendo. E é o dever, gente, a quem nos prestigia, do parlamentar lutar por tudo. Pela saúde, que hoje é o pior, né? Eu sei que hoje é a pior situação da saúde. Mas também do prato de cada dia, de cada servidor, de cada pessoa que está aí nos bairros de Garça, sabe o que eu estou falando? Dos desempregados que procuram esse vereador e todos os vereadores da casa têm certeza para que consiga um vereador. As palavras começam assim: pelo amor de Deus, me arrume um emprego, estou com necessidade. Isso judia da gente, porque a gente chega em casa e temos lá as coisas boas pra gente, e aquele que não tem.
Consulte-se a mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Meus amigos, amanhã será uma reunião, a toda a população também tem que saber disso, aos professores, eu já falei isso quando estava lá na carreata lá, onde eu fui em carro por carro cumprimentá-las, todos cumprimentá-lo também, tem professores, diretores, coordenadores, enfim. E falei dessa reunião que acontecerá amanhã, às 13 horas da tarde. Convidamos todos os vereadores, em nome da comissão, a fazer parte. Convidamos duas professoras, certo, para representar a educação, profissionais da saúde pública, presidente da Câmara, prefeito, executivo. Será muito... de qualidade essa reunião, porque nós temos que pensar, não podemos esperar as crises acontecerem para a gente poder fazer algo, para a gente se mexer. Nós temos que fazer as coisas funcionarem. Uma das coisas que falaram das estruturas das salas de aula, isso é microbiologia básica, e eu e o doutor tivemos essa disciplina, enfim, em outras, que fatores ambientais e fatores biológicos são fatores essenciais para a multiplicação viral. Certo, vamos falar de uma maneira técnica, né, doutor? Então, fatores ambientais e fatores biológicos são fatores essenciais para a multiplicação, repito. Então, temos que utilizar isso, tá? E falar que é um ambiente fechado, um ambiente quente, úmido, certo? E isso, na natureza da microbiologia, ela é conceituada dessa maneira em literatura. Totonho, né, que é conhecido carinhosamente... E o doutor Fábio Ricardo, que é o advogado lá que representa, entraram em contato comigo, certo? Fizeram até uma documentação avisando, sobre pedindo diálogo com nós, pedindo diálogo com o executivo, a secretaria, para que possa ajudar, dar apoio ao momento que está passando, a sensibilização para os servidores públicos, certo? Em nome da comissão, pelo menos em meu nome aqui, eu agradeço a participação deles nesse apoio à população de Garça. Vidas e famílias, não, repito, não me interessa números, se teve dois, se contaminou ali, contaminou aqui. A gente pode pegar esse vírus em qualquer lugar e ir para casa, pegou e já era. Todo mundo sabe, na escola aqui ou na escola ali, pegou, já era, está no ar, certo? Então não importa para mim números, já estou deixando bem claro, para mim pelo menos, tá? Para eu, Ademar. Importa é vida,
vida, tem família, família sempre é a continuidade, certo? Não podemos esperar uma crise, tá? Para a gente tomar alguma decisão, por favor, certo? Podemos fazer diferente de todos que estão fazendo até agora. A gente está vendo a situação do nosso país aí, certo? Falar bonito, qualquer um pode falar, até na televisão, falar que a gente está sendo exemplo mundial, não está sendo. Todo mundo está vendo aí, é mentira. Qualquer um pode falar bonito e mentir, omitir, certo? Então, vamos ter mais atitude, é isso que a população precisa nesse momento. É atitude, é posicionamento. Nós somos políticos, nós não temos que ficar sendo vaselina, não, tá? A gente tem que ter posicionamento. Veste a camisa ou não veste a camisa. Vestiu, errou, não tem problema, pede desculpa. A gente está sujeito a erros e temos que errar, certo? Temos que ser corrigidos. E vamos tentar buscar o equilíbrio. Vamos tentar buscar, porque hoje a educação, o comércio estava sendo prejudicado até nesse momento. A gente não quer um comércio fechado, as pessoas passando necessidade, faltando emprego. E, infelizmente, isso está acabando com tudo. Então, vamos começar a tentar achar um equilíbrio. Ó, vamos tentar evitar ali, vamos tentar evitar aqui. E assim a gente vai tentando moldar conforme a realidade que estamos vivendo. E quem falar apenas de números ou falar mais de técnica do que a realidade, a essência, a sensibilidade, me desculpe, é um ignorante, certo? O governo autoritarismo, não existe isso. Todo governo autoritarismo na história moderna não funciona. Não funciona. Temos que ter a sensibilidade. Então, como vocês têm seus filhos, vocês são pais, e os filhos de vocês são o maior tesouro da vida de vocês, como tenente, bacana, enfim, vocês são pais e mães. Eu não sou pai ainda, sou solteiro, mas o meu maior, minha maior preocupação, meu maior amor é meu pai, a minha mãe, meu irmão, minha avó que mora comigo, minha cunhada, enfim, minha família que mora comigo. Então, é preocupação, isso é família. E nós todos temos que ter essa sensibilidade e esse posicionamento político. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Fiquem com Deus e uma ótima semana.